Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, sejam bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado. E hoje é 26 de outubro de 2019. Para todos os votos de um bom sábado, estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti, a Capital FM, a rádio comunitária de Bafatá, a Leste FM, a rádio Sichanouco e com a rádio Papagaio. Estamos também ao vivo na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, que está a ser apresentada por Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu, para além de termos o Mundo em Notícia, no espaço da Janela de Angola, vamos falar do Kwanza, isto a propósito dos altos e dos baixos da moeda nacional angolana. Na segunda meia hora temos o Top 10 da Música da América, mas para já vamos então aqui às notícias neste sábado.
Quando são 3 horas e 1 minuto aqui na capital americana, vamos às notícias. A polícia angolana lançou bombas de gás lacrimogéneo para dispersar a manifestação de mais de 200 de estudantes e ativistas que protestavam em Luanda contra a proposta do governo de introduzir propinas no ensino superior público já a partir do próximo ano. Depois de marcharem 1 quilómetro e sob acompanhamento da Polícia Nacional com o slogan "Propina não", os manifestantes insurgiram-se contra os efetivos da corporação no Largo 1º de Maio por, alegadamente, ter invertido o percurso da marcha. Depois de momentos de tensão, com o trânsito interrompido e sem acordo entre as duas partes sobre o percurso do protesto, a polícia carregou e dispersou os participantes. Na província de Kwanza Norte, também onde estava prevista a manifestação contra as propinas, as autoridades proibiram o protesto e reforçaram a segurança no local. Na Guiné-Bissau, a polícia também reprimiu hoje, com gás lacrimogéneo e balas, uma manifestação convocada pelos partidos MADEM, G15, PRS e APU-PDGB para denunciar o que alegam ser falta de transparência no processo eleitoral com vista às eleições de 24 de novembro. Informações disponíveis apontam para vários feridos e algumas fontes de oposição falam em um morto, mas não há confirmação oficial. A marcha, convocada por 3 partidos políticos cujos candidatos recusaram participar nas ações da Comissão Nacional de Eleições, havia sido impedida pela Polícia de Ordem Pública ontem por alegar, entre outros motivos, a impertinência do itinerário, falta de autorização por parte da Câmara Municipal de Bissau e também falta de tempo para preparar a segurança na capital. Os Estados Unidos impuseram sanções ao ministro da Segurança do Estado do Zimbábue, Owen Cube, devido ao seu envolvimento em violações graves dos direitos humanos. Em comunicado, o secretário do Estado americano Mike Pompeo acrescentou estar preocupado com o uso pelo governo do Zimbábue de violência de Estado contra manifestantes, líderes da oposição e sindicalistas. Ontem, o governo de Harare promoveu uma manifestação em que milhares de pessoas saíram às ruas da capital para exigir o fim das sanções impostas a Zimbábue por violações de direitos humanos pelos Estados Unidos. No Reino Unido, a polícia deteve um homem de 23 anos no porto de Dublin, na Irlanda do Norte, suspeito de envolvimento no caso do caminhão encontrado em Essex, com 39 corpos no interior na passada quarta-feira. Ontem foi detido a proprietária do caminhão e também, mais tarde, foi preso um outro homem de 48 anos no aeroporto de Stansted. Entretanto, hoje, a polícia informou não ter confirmação da identidade de 39 cadáveres encontrados no caminhão. Depois de ontem ter admitido que todos eram chineses, agora há suspeita de que ao menos parte deles sejam vietnamitas. A última informação que nos chega é que o jovem encontrado a dirigir o caminhão já foi processado por 39 crimes. Na Argentina, o candidato da oposição, Alberto Fernández, é apontado pelas sondagens como possível vencedor da eleição presidencial de amanhã, já na primeira volta, afastando assim o atual chefe de Estado, Maurício Macri. As pesquisas apontam para que Fernandes deverá ter cerca de 52% dos votos válidos contra 32% de Macri. Fernandes nunca concorreu a um cargo presidencial e é considerado testa de ferro da antiga presidente Cristina Kirchner, que é julgada no país por vários casos de corrupção. O presidente de centro-direita, Maurício Macri, termina o seu primeiro mandato com a economia de rastros. A inflação caiu de 12 meses é de 53,5%, aumentou, portanto, o produto interno bruto caiu 2,5% no ano passado e a expectativa é que tenha uma queda de 2,6% até o final do ano.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. 26 de outubro de 2019 é sábado. Votos de um bom sábado para todos os que estão com a Voz da América e com esta emissão vespertina em português, que pode ser escutada também na internet em www.voaportugues.com.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura, debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só, pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Famílias angolanas e empresários manifestam-se preocupados com a atual situação da moeda nacional em Angola, o Kwanza. Para falar sobre o assunto, os empresários Cristóvão Fernandes, Álvaro Boaventura, o economista Teodoro Agostinho e o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano.
A moeda nacional, o Kwanza, atingiu nos últimos dias uma desvalorização acumulada de mais de 30% face ao euro e ao dólar norte-americano, a maior variação registrada em 3 anos, de acordo com as cotações médias publicadas pelo Banco Nacional de Angola. Desde janeiro de 2016, quando a Autoridade Monetária e Cambial Angolana operou uma desvalorização de 15%, que o Kwanza não registava uma desvalorização tão alta como a verificada atualmente. Segundo a agência de informação financeira Bloomberg, o Kwanza acelerou a desvalorização depois de o Banco Central ter começado a fazer leilões de 10 milhões de dólares por dia e terá deixado de usar completamente a regra da limitação. O excesso de procura de moeda externa, indicado pelo alargamento da diferença entre a taxa oficial e a paralela, só será resolvido quando a taxa de câmbio se ajustar livremente em todos os leilões, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, numa nota divulgada em junho do corrente ano, na qual concluía que as restrições então existentes devem ser resolvidas para facilitar a formação do preço, baseada no mercado, e melhorar a flexibilidade de taxa de câmbio, de forma a proteger melhor a economia dos choques externos. O empresário Cristóvão Fernandes confirma o quadro preocupante que assola as famílias e a classe empresarial. Ele não tem dúvidas em afirmar que a desvalorização da moeda nacional é um mal que acontece no pior momento em que se encontra a economia angolana, mergulhada numa total paralisação.
E sobre isso, portanto, devo dizer que nós estamos, de facto, numa constatação de um fenómeno que nos surpreendeu. E posso dizer que estamos a viver, digamos, uma prática daquilo que a lei de Murphy preconiza. É que quando algo de mal está para acontecer ou acontece, acontece no pior momento. Portanto, o mal que aconteceu foi esta depreciação abrupta desde o princípio do mês até agora, e o pior momento é que acontece numa altura em que o governo clama para que os empresários façam alguma contenção na subida de preços, aliás faz bastante pressão para que não haja subida de preços, e também no momento em que a entrada da grande reforma tributária que é a introdução do IVA exige dos empresários que aderiram ao IVA tanto no regime geral como no regime transitório um esforço de tesouraria que só vão poder recuperar daqui a 4 anos,
4 meses.
4 meses, sim, e que portanto se reflete também, sobretudo, vai ter, portanto, bastante incidência na população, que é o consumidor, porque esse é que vai levar com a carga fiscal final. Portanto, nesta fase, aparecer uma subida do câmbio, como subiu agora a apreciação da moeda, obviamente que tem que produzir efeitos negativos para isto que o Estado preconiza portanto, e que apela aos empresários para que não o façam.
Fala de efeitos negativos, está-se a referir exatamente a quê?
Ao aumento de preços. Aumento de preços, maior esforço de tesouraria para quem está a importar, porque vai gastar muito mais dinheiro e portanto, uma retração também do mercado. Porque se os preços aumentarem, nós estamos no limite, nesta altura, da elasticidade do poder de compra da população. Porque não tem havido aumento de salários, o aumento de salários que houve foi mínimo em relação ao que tem sido a depreciação. E também, se não houvesse aumento de salários e os preços vão subindo, porque quem está no comércio não pode pensar apenas no custo que a mercadoria teve. Ele tem que assegurar que a venda desses produtos vai repor o valor necessário para repor stocks. Então nós temos que pensar no custo da reposição. Ora, se o câmbio estava a um determinado valor e teve uma desvalorização de 20%, obviamente que a gente tem que acompanhar essa desvalorização.
Para Cristóvão Fernandes, o futuro apresenta muitas reservas e incertezas, a julgar pelo aumento da procura e a redução da oferta no mercado.
A minha expectativa é muita reserva. Muita reserva e bastante preocupação. Porque nesta fase, eu penso que deveria haver um esclarecimento. Portanto, não sei se através das associações das associações empresariais ou se publicamente e mais abrangentemente das autoridades que regulam portanto, a nossa política monetária, para explicar o que é que está a acontecer e com que objetivos está a ocorrer isso. Porque dizer apenas que segue a lei do mercado, portanto, pouca oferta, maior procura, dá aumento de preço no câmbio. Isto também acontece no comércio. Portanto, menor oferta, maior procura, ou melhor, se a procura se mantiver como agora e a oferta for menor, porque vamos ter menos acesso às divisas, obviamente, que funcionando os mecanismos de mercado, os preços aumentam. Portanto, não se pode estar a clamar que não haja mecanismos de mercado nos preços do comércio em geral e para outro tipo de comércio, que é o comércio cambial, essa lei funciona em pleno. Portanto, temos que ter aqui um tratamento igual. Podemos pedir é que vamos baixar as margens. E a gente, portanto, quem está na atividade económica, forçosamente vai ter que baixar margens. Mas penso que deveria haver mecanismos da autoridade monetária atenuantes para evitar esta desvalorização abutra de leilão a leilão. Portanto, o BNA tinha anunciado que de leilão a leilão havia, digamos, ali um mecanismo amortecedor que não permitia depreciações entre leilões superior a 2%. Mas hoje isso não está a fazer sentido.
Por sua vez, o empresário Álvaro Boaventura defende mais incentivos para o fomento da produção nacional, condição sem a qual o país vai continuar dependente das importações.
Nós temos que ver esta situação como uma situação extremamente grave. Mas temos que ver dentro de dois prismas. Quando um país tem escassez de dólares, escassez de divisas para comprar os seus produtos básicos, nomeadamente, por exemplo, a cesta básica, nós temos que pensar que tem que esvaziar um bocado a liquidez da moeda corrente. Então, é um bocado isso que nós estamos a viver. É doloroso nós sentirmos esse problema, mas temos que entender que se não houver dólares, nós não podemos continuar a gastar aquilo que não temos. Temos que ver o problema do país em si. Então, o que é que eu penso concretamente? Nós temos que pensar como resolver esse problema. Esse problema resolve-se de uma maneira, se calhar, mais dolorosa, mas que temos que encarar, que é produção nacional. Nós não podemos continuar a importar uma série de coisas que importamos. Nós estamos a importar, por exemplo, farinha de milho, estamos a importar, sei lá, frango, estamos a importar ovos, estamos a importar uma série de produtos que temos que deixar de importar. Portanto, a cesta básica, fundamentalmente, nós temos que focar o empresariado para a produção nacional.
Em função da atual situação, Álvaro Boaventura receia que o mercado venha a registrar num curto espaço de tempo de escassez de alimentos por causa da falta de divisas para importar mercadorias.
Eu não sei, mas esse é um esforço, eu penso que será um esforço do governo em que não haja ruptura de alguns produtos. Mas nós temos que pensar seriamente, temos que olhar para o aspecto de se a nossa fonte de receita é o petróleo, e se o petróleo está em baixo, inclusivamente nós estamos a diminuir a nossa produção de petróleo, nós temos que pensar que o dinheiro não há. Isto é como uma casa, quando não há pão, toda a gente ralha e ninguém tem razão. Então, nós temos é que fazer esse pão, e fazendo esse pão como é, temos que olhar para a nossa produção e dizer o que é que nós vamos produzir. E na minha ótica, nós temos que pensar nas poucas dívidas que nós temos, em garantir que essa produção nacional seja efetivamente feita. Na agricultura temos que comprar os fertilizantes, temos que comprar os adubos, temos que comprar algumas máquinas. Portanto, tudo isso é que nós temos que ver. E eu penso que neste momento o empresariado deve focar-se fundamentalmente em ver como vamos sair da crise. E a crise sai-se produzindo, produção nacional. Não faço ideia, mas da maneira como está, eu penso que em dezembro nós devemos estar muito próximos dos 800 kwanzas. E isso para nós é terrível. Isso para a nossa vivência diária é terrível. Mas nós temos que pensar, e eu torno a insistir, é que temos que produzir. Os produtos básicos têm que ser produzidos aqui e não podem continuar a ser importados. Então, isto é um bocadinho a pescadinha de rabo na boca. Se nós não produzimos, não vai haver dinheiro e gritamos todos e não resolvemos o problema.
Entretanto, o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, diz que o Banco Central decidiu liberalizar o mercado cambial para mudar o quadro atual, marcado por uma procura superior que a oferta.
Já não existe o limite para os lances. Portanto, nós, desde janeiro deste ano, que os bancos comerciais podem fazer os lances sem o limite de 2%. Temos depois outro limite de 2% para repasse, e esse é o tal que também agora é retirado. Portanto, nós iremos fazer publicar, a decisão foi tomada hoje, portanto, nós faremos publicar tanto a norma respectiva para que os bancos possam assim atuar. A nossa a previsão, tanto e contrário que estamos a fazer, é que a partir dos leilões da próxima semana já possa assim ocorrer no repasse da moeda aos clientes. Isso também, tanto o exemplo que demos já, né? Portanto, hoje quem tem moeda para vender, por algum bom motivo não a vende, não a põe à disponibilidade, tanto à disposição dos bancos comerciais. Prefere vender a moeda na rua, por um bom motivo. Mas a economia precisa dessa moeda que vai para a rua. Como é que nós vamos captar esta moeda? Portanto, não vai ser com prática policial. Portanto, é um mercado que precisa de estar regulado, precisa de estar equilibrado. Portanto, é exatamente isso que nós queremos fazer. Portanto, um mercado mais equilibrado para que as transações possam ocorrer no espaço existente para o efeito, com adequada supervisão e condição de protegermos os participantes.
Dr. Massano, falou da pressão grande que houve sobre a moeda semana passada. Qual é a origem dessa pressão? O banco pode determinar?
Não, gente, a partir do momento em que o Banco Central deixou de ter os chamados outliers, portanto, os bancos comerciais vão fazendo lances. Se o Banco Central permite que aqueles lances continuem, é natural que na sessão seguinte os bancos voltem a entrar com lances mais altos. E foi o que acabou por acontecer agora no mês de outubro. Portanto, mas em linha, e era bom deixar isso claro, com o calendário que tínhamos adotado para a flexibilização da taxa de câmbio. Portanto, percurso que começou em janeiro de 2018 e esta altura que entendemos, como fizemos referência, condições reunidas para podermos dar tanto este salto.
José de Lima Massano avançou que depois das fases já percorridas no desenvolvimento do mercado cambial, o país está em melhores condições para o alcance de um regime de taxa de câmbio determinada pelo mercado.
Nós precisamos, e por isso é que essa nossa norma diz assim, cumpra ou explique. Mas nós precisamos de ter o sistema financeiro apoiar a economia. E os produtos que nós selecionamos, eles consomem média anual, tanto 1.8 mil milhões de dólares das nossas reservas. Mas o país tem potencialidades. O país tem espaço para produzir o arroz, para o feijão, para o açúcar. Tem água, tem homens que têm que ser empregos. Temos alguns recursos financeiros. Mas precisamos de então fazer acontecer. Temos que combinar esses interesses. E por um ou outro motivo, esses interesses não se juntam. E causa, por isso, danos ao próprio exercício que temos nós, as responsabilidades de condução de políticas, a política monetária e também a cambial. Portanto, o que nós fizemos foi estimular os bancos comerciais, mas a fazerem de forma a apoiar, de facto, a economia. Mas nós fizemos grandes concessões, tanto, e a mais relevante das concessões foi permitir que esse crédito fosse deduzido das reservas obrigatórias. Os bancos têm a seguinte opção: ter aquela moeda no Banco Nacional de Angola a taxa zero, é um recurso que está ocioso, que não é remunerado, ou diz assim: bom, eu vou remunerar estes recursos. E pode remunerá-los a 7,5%, concedendo crédito para setores críticos da nossa economia. Poderá depois fazer outras operações, etc., outras taxas livremente negociadas. Agora temos um pacote, e para esse pacote criamos também condições de incentivo. O que programamos fazer também para suavizar o impacto sobre preços foi a tal medida em que permite que os importadores não tenham que esperar 90 dias, aqueles que importam com cartas de crédito, para fazerem os pagamentos ao exterior. Porque isso poderia provocar, num quadro como este, várias situações. Uma delas, reter mercadoria até o câmbio estabilizar e isso provocar escassez e subida de preços. Poderíamos ter alguns simplesmente a fazerem um compasso de espera e não participarem do mercado, e o que nós fizemos foi permitir que, estando estas mercadorias no país, o pagamento ao exterior possa prontamente ocorrer e ajudá-los a gerir o risco cambial, com isso mitigar também o impacto sobre preços. Agora, temos de dizer que aqui com algum realismo, portanto, como temos ainda uma base larga de importação de produtos, a subida do câmbio vai sempre ter, portanto, algum impacto. As medidas que adotamos de gestão da liquidez na economia têm exatamente este propósito, portanto, de conter o tal overshoot da taxa de câmbio, por um lado, mas, por outro, não permitir que os preços sejam colocados de forma desordenada, vamos assim chamar, porque há liquidez suficiente para comprar-se o produto a qualquer preço. Não é? Então estamos também a fazer este exercício todo de equilíbrio, tanto por um lado algo absolutamente necessário, e temos também aqui a convicção de, com as medidas tomadas, passarmos a olhar mais para dentro.
Finalmente, o economista Teodoro Agostinho ajuda-nos a compreender a cronologia dos factos que levaram o país a chegar ao ponto da situação em que se encontra.
O que acontece neste momento, vou fazer aqui um bocadinho do histórico do que é que aconteceu para levar até esse ponto. Até 2013, nós tínhamos acumulado qualquer coisa como 31 bilhões de dólares. A economia estava a correr tudo na perfeição. Em setembro de 2014, o que é que acontece? O preço do petróleo, que estava a 110, cai para 39 dólares. Mas ao longo do tempo, para equilibrar novamente e fazer com que o preço suba, houve a necessidade da OPEP reduzir a quantidade de petróleo produzida. Então, para Angola, o que é que isso acontece? De 2014 até hoje, nós saímos de 1.7 mil barris de petróleo produzidos dia para 1.3. Tudo isto vai levar a que a reestruturação da economia, não é? Deixou de entrar divisas e depois Angola tem no final da história a crise é cambial. Nós temos dificuldades a captar divisas. Num primeiro momento optou-se pela taxa de câmbio fixa, ou seja, neste tipo de taxa de câmbio, o que é que acontece? O governo escolhia determinadas empresas para fazer a importação de bens, empresas de confiança do Estado, mas em contrapartida, também sabemos que 70% das empresas angolanas dependem da importação. Então, se só essas empresas importarem, as outras acabam fechando. Okay? Daí, a outra opção, a taxa flutuante. A taxa flutuante, o que é que acontece? Aí a taxa já está dentro do intervalo, dentro do intervalo que depende da procura e da oferta de divisas. É o mercado que define a taxa de câmbio, não é mais o governo comum, mais ou menos com uma política praticamente centralizada, é o mercado a definir. Então, o que é que vai acontecer? Sempre que as reservas forem caindo, tu tens que aumentar a taxa de câmbio. Ou seja, a taxa de câmbio aqui está a proteger as reservas internacionais. Mas também tem outro problema, que o FMI definiu para 2019 um intervalo de gastos das reservas até 10 bilhões de dólares. Nós, neste momento, estamos em 10.2. Se continuamos a gastar com a importação, gastamos com quem? Nós gastamos com a importação e outro problema é que gastamos com a dívida, que é enorme.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar sobre os moatas, os modernos moatas, os modernos chefes. Vamos saber o que os une ou os desune com o povo. Depois, saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 26 de outubro de 2019. Não esqueça, de segunda a sexta, pode ver as manchetes africanas, as manchetes mundiais, as manchetes americanas, 60 segundos de imagens noticiosas de África, do mundo e dos Estados Unidos. Por agora, vamos ficar com a música de Johnny Ramos, A Todos os Pedaços.
Eu estava nos meus planos, magoar-te sem razão. Se por algum motivo te feri, peço perdão. Eu olho para nós dois, não vejo algo caso não. E com certeza o tempo vai nos dar algum sinal. Se não são apenas momentos bons, quero que saibas que eu acredito em nós. O que eu quero pra vida inteira não vai ser por uma briga que eu vou destruir. Que o amor, o amor em todas as canções
Voz da América, emissão vespertina em português. É sábado e hoje é 26 de outubro de 2019. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. A votos de um bom sábado na nossa companhia. Esta emissão pode ser escutada em onda curta no seu de 1630 e 17.655, onda média 1530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Maputo com a ZFM, estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, a nova Rádio Paz, e estamos também em Pemba, em FM. Na Guiné-Bissau, estamos com a Capital FM e a Pidjigiti, isto em Bissau, em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a Leste FM e a Rádio Sikjanoku, estamos em Buba com a Rádio Papagaio. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, as últimas novidades musicais da América. Para já, o Mundo em Notícia.
Vamos então às notícias, com são 13 horas e 31 minutos neste sábado aqui em Washington. Em Luanda, a polícia angolana lançou bombas de gás lacrimogéneo para dispersar uma manifestação de mais de 200 de estudantes e ativistas que protestavam em Luanda contra a proposta do governo de introduzir propinas no ensino superior público no próximo ano. Depois de marcharem 1 quilómetro e sob acompanhamento da Polícia Nacional, insurgiram-se contra os efetivos da corporação no Largo 1º de Maio por alegadamente ter invertido o percurso da marcha. Depois de algum tempo de tensão e sem qualquer acordo, a polícia carregou e dispersou os protestos. Na província de Kwazulu Norte, onde também estava prevista uma manifestação contra as propinas, as autoridades proibiram o protesto e reforçaram a segurança no local. Na Guiné-Bissau, a polícia reprimiu hoje com gás lacrimogéneo e balas uma manifestação convocada pelos partidos MADEM, G15, PRS e APU-PDGB para denunciar o que alegam ser falta de transparência no processo eleitoral com vista às presidenciais de 24 de novembro. Informações disponíveis apontam para vários feridos e algumas fontes de oposição falam em um morto. Fernando Dias, do PSR, do PRS, confirmou à Voz da América, ao menos, haver um morto, mas várias pessoas foram presas, já foram libertas e há também um ferido em estado grave. A marcha foi convocada pelos partidos políticos, cujos candidatos recusaram participar nas ações da Comissão Nacional de Eleições, alegando a situação atual na Guiné-Bissau, a polícia disse que não teve tempo para garantir a segurança no local. Os Estados Unidos impuseram sanções ao ministro de Segurança de Estado do Zimbábue, Owen Cube, devido ao seu envolvimento em violações graves dos direitos humanos. Em comunicado, o secretário de Estado americano Mike Pompeo acrescentou estar preocupado com o uso pelo governo do Zimbábue de violência de Estado contra manifestantes, líderes da oposição e sindicalistas. Na sexta-feira, o governo de Harare promoveu uma manifestação em que milhares de pessoas saíram às ruas da capital para exigir o fim das sanções impostas a Zimbábue pelos Estados Unidos. No Reino Unido, a polícia deteve um homem de 23 anos no porto de Dublin, na Irlanda, suspeito de envolvimento no caso do caminhão encontrado em excesso com 38 corpos no seu interior. São já 5 detidos. Entretanto, ainda hoje, a polícia informou que ter processado o condutor do caminhão com 39 casos. Depois de ontem ter admitido que todos eram chineses, agora há suspeita de que ao menos parte daqueles corpos sejam vietnamitas. E na Argentina, o candidato da oposição, Alberto Fernandes, é apontado pelas sondagens como provável vencedor da eleição presidencial de amanhã, já na primeira volta, afastando assim o atual chefe de Estado, Maurício Macri. As pesquisas apontam que Fernandes deverá ter cerca de 52% dos votos válidos contra 31% de Macri. Fernandes nunca concorreu a um cargo presidencial e é considerado testa de ferro da antiga presidente peronista Cristina Kirchner, que é julgada por vários crises de corrupção. O presidente de centro-direita, Maurício Macri, termina o seu primeiro mandato com a economia de rastros. A inflação nos últimos 2 meses é de 53,5%. O produto interno bruto caiu 2,5% no ano passado e a expectativa é que a economia tenha uma queda de 2,6% até o final no ano.
Obrigada. Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, de sábado, 26 de outubro de 2019. Votos de um bom sábado para todos. Estamos a transmitir desde Washington. Aproveitamos para referir que amanhã, na nossa emissão vespertina em português, vamos falar aqui dos modernos moatas em Angola, ou seja, os novos líderes e o seu relacionamento com os governados. E claro, domingo é saúde com a doutora Graça Matinho e também espaço para falarmos com um dos nossos amigos. Mas, para já, vamos então aqui ao Top 10 da Música da América. Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos tocam aqui, Ana, e as notícias do showbiz também, não é? Para animar. Eu já disse Ana e deixo.
Eu disse Mayra.
Exatamente.
E do outro lado, DJ UBS. I put you first and you adored it. Set fires to my forest. And you let it burn. Sang off key in my chorus. Cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose-colored glasses are distorted. Set fire. E, Mayra, voltamos a falar esta semana de Selena Gomez, a cantora e agora produtora de documentário, acabou de lançar uma nova música, Lose to Love You. Segundo fontes da US Weekly, essa música é inspirada na sua relação passada com Justin Bieber, que agora é casado com a Hailey Baldwin. Aparentemente, Hailey não gostou, respondeu no Instagram Stories com uma frase, I will kill you. Ela já negou ter feito isso com intenção. Will Kill You é o título da música de Summer Walker e Jhené Aiko. Vamos ouvir a música que está na origem desta controvérsia entre as duas mulheres. Lost to Love You. Like it was easy, made me think I deserved it. And the sense of humor, yeah. We'd always go into it. Ana, outra controvérsia. Na semana passada anunciamos aqui uma dupla, Nicki Minaj e Adele. Mas dias depois, a dona Minaj, depois dela ter anunciado essa suposta novidade, usou o Twitter para dizer que não era verdade, que ela tinha inventado essa colaboração. É o que a gente chama fake news, não é?
Exatamente. Mas quem não inventou nenhuma colaboração e já se está preparado a trazer algo bem doce é John Legend e Kelly Clarkson.
É Kelly.
É Kelly.
Eles são os dois naquele júri do The Voice.
É verdade. E eles estão a preparar músicas, um especial de músicas de Natal. Enquanto o Natal não chega, vamos então ouvir este Heartbeat Song de Kelly Clarkson.
Cardi B também está com novos projetos, Mara. Não só faz parte de um programa da Netflix, de competição de rap, em que ela é um júri, como está preparada para saltar para a tela do cinema. Cardi B vai fazer parte do elenco da próxima sequela de Velocidade Furiosa. Vamos ouvir I Like It. Dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million dollar deals with my pen, which I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like stars. I like going to the Tula, I provide
marks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving wrong. I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, have some money, hotter than a stop, Molly, bird, go, fuck. Rory, hop up the stoop, jump in the coop. Dip, dip on top of the roof. Fixing them as hard as I can. Eating halal, driving the Lamb. So that bitch, I'm sorry, though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this like cardio. I'm a district in the chain.
Plágio, né? Cada vez mais. Chegou a vez de...
Olha, sabes que a Lisa também está acusada, né? Ainda já falámos um bocadinho.
Falamos disso e vamos lá outra vez. Os membros da banda Yellow Card puseram um processo legal contra Juice, alegando violação de direitos de autor na música Lucid Dreams, que é a música, aliás, que nós vamos ouvir agora.
I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E é com Juicy WRLD que continuamos, mas numa colaboração com Young Boy. A música é Bandit. Está em décimo lugar.
Oh, oh, yeah. I don't need no molly to be savage. When I'm on that molly, I feel savage. She the definition of a bad bitch. Dola, I'm the definition of a bandit. I don't need no molly to be savage. Hey, but when I'm on the molly, I feel savage. Hey, my girl the definition of a bad bitch. Stole a heart, I'm the definition of a bandit. Put the perks down and picked up the jiggers, jiggers, jiggers. Tommy in the fuck, Tommy Hill, figure, figure, figure. Tommy hit a nuke, Tommy Hill, figure, figure, figure. I'm nice when I'm high off the pills, I'ma fuck with her. I don't smoke skunk, but tonight I'm getting stuck with it. Throw the codeine up and put some molly in the cup with it. I know she a freak, uh-huh, she gon' fuck with it. See my Velcro, uh-huh, guess I'm stuck with her. Diving it like a sailor, I love the nail her. Addicted to a
paper. Download do Top 10 americano em www.voaportugues.com. Paninho de Lil Nas X. Subiu uma posição, está agora em nono.
Hey, Panini, don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, why you tryna keep me teeny? I, it's a dreamy, wish it on a genie. I got fans finally, and she wanted them to see me. I thought you want this for my life, for my life. Said you wanted to see me die. You lied, just say to me. Don't you be a meanie. Thought you wanted me to go. Why you tryna keep me teeny? Now they need me. Number one, I'm screaming. Oh, yeah, you used to love me. So what happened? What's the meaning? I thought you want this for my life. For my life. Said you wanted to see me die. You lied. Now when it's all done, I get the upper hand. And I need a big
E a Este é o Top 10 americano da Voz da América. Convosco aqui no estúdio está Ana Guedes, a Mayra de La Salé. Do outro lado está o DJ e o PS. Segue-nos no Instagram, Facebook e Twitter. Basta escrever Voa Português. Oitava agora, Mayra, Bad Guy de Billie Eilish. Subiu também uma posição. But she won't sing this song if she means quarterly. We still pity the man I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always a puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend that type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Oh, Mayra, ali o nosso DJ, o que ele gosta é quando ela diz assim, da.
Eu ia dizer que essa é a minha parte preferida.
Da. Não é? Gostas, não gostas?
Gosto. É a minha parte preferida.
Ele diz que sim. Ele não percebe, mas diz que sim.
E falando em preferidos, se tens uma música favorita, envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. Mais um 908-652-4584. E agora vamos a Ransom, de Lil Tecca. Não fugiu à regra esta semana, também subiu uma posição, está em sétimo.
Hop outside a ghost and hop up in a fan, I know I'm about to blow, oh, oh, I ain't dumb. They try to take my floor, I take their ass on. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. I got two twin, turn you to a dancer. I see two twin eyes, leave them on a band, I got two thick thighs, wanna win the game. I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos em facebook.com/voaportugues. E depois de ter entrado diretamente para a primeira posição na semana passada, esta semana, Eyes in the Room, de Travis Scott, caiu. Está bem sexto. She filled my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear. Now I got it in my room. They dropped around my beer. Got the fastest car to zoom. Hope we make it out of here. When I'm with you, I feel alive. You say you love me, don't you lie. Don't cry my heart, don't wanna talk. Keep the pistol on my side. Chase the fumes. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. So cheap and your flex OD. Sex OD. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it. Yeah. Pretty little thing, you got a bag and now you wildin'. You just took it off the line, no mileage. Waiting, hitting you the DM, looking violent. Talking while you come around and out in silent. Through the coupe, 17, no guidance. You be staying low, but you know what the fight is.
Segue-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português. Este é No Guidance, de Chris Brown, em colaboração com Drake. Subiu duas posições, está em quinto. You got it, girl, you got it. No baby in a bag and a Birkin. No 9 to 5, but the work in. Thousand dollar love amount to me a perfect. Baby girl, you got it, girl, you got it, girl. You got it, girl, you got it, girl. Play no games, but I don't give you my last name. No, you try to
pede para tocarmos a tua música favorita, envia o pedido para o WhatsApp da Boa, mais um 908-652-4584 e agradeço, Mara, que tenhas deixado este senhor para mim, porque eu gosto muito dele. É o Post Malone, Circle, subiu dois lugares, tem quatro. Tinha descido na semana passada, mas esta semana também se juntou aos bons, Ana. O Pro está em terceiro lugar da tabela. To know how it feels, it's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda let go when you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, and I never close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your snow till I come back around. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here. Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. Pede para tocarmos a tua música favorita, WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. E agora o casal continua a ser casal do momento. Shawn Mendes e Camila Cabello, com Senhorita, também subiu. É o segundo lugar.
Estamos a chegar mesmo ao topo da tabela e nós ficamos sem confusão.
Claro, e a Lisa, claro que
é
tem
Lisa
dado.
É Lisa que não está nada Lisa, não é?
Não, não, nestas últimas semanas ela tem arranjado assim umas encrencasitas. Agora é plágio, não é, Mara?
É, Ana, ela tem um processo contra ela, não é? Por plágio. E esta semana o que é que ela resolveu fazer para responder a isso? Pôs um processo contra os dois irmãos que a processaram. Portanto, isto é assim. Um acusou o outro, um processou o outro.
Vamos ver em que é que isto acaba, não é?
É, vai levar um tempinho.
Mas ela está, e a tradução é a verdade dói, não é? Vamos ver se vai doer a ela.
Vamos ver onde é que está a verdade nesta história.
E é o primeiro lugar, não é?
É
e assim nos despedimos, não é? A gente vai dizer até para a semana, não é?
Até para a semana. Eu sou a Mayra do La Saleta.
Ana Guedes, DJ UPS. Why men great till they gotta be great? Don't text me and tell it straight to my face. Best friends set me down and look for long share. Shampoo breath get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting. I'm bumby, bumby, dum bum baby. You tried to break my heart, oh that breaks my heart. That you thought you ever had it, no you ain't from the start. Hey, I'm glad you're back with you. I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the scene. E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Vamos então ao resumo das notícias que marcam este sábado, 26 de outubro, na Guiné-Bissau. Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas depois de a polícia ter reprimido hoje com gás lacrimogéneo e balas uma manifestação convocada pelos partidos MADEM, G15, PRS e APU-PDGB para denunciar o que alegam ser falta de transparência no processo eleitoral com vistas presidenciais de 24 de novembro. A marcha convocada pelos três partidos políticos, cujos candidatos recusaram participar nas ações da Comissão Nacional de Eleições, tinha sido impedida pela Polícia de Ordem Pública ontem, alegando, entre outros motivos, e estamos a citar, a impertinência do itinerário, falta de autorização por parte da Câmara Municipal de Bissau e informação tardia aos promotores da marcha junto do Ministério do Interior. A líder guineense dos Direitos Humanos criticou a decisão de impedir as manifestações e disse que os fundamentos do governo são fúteis e desprovidos de qualquer valor ético ou jurídico capaz de justificar a restrição de um direito fundamental como a liberdade de manifestação. Também em Angola, a polícia lançou bombas de gás lacrimogéneo para dispersar a manifestação de mais de 200 de estudantes e ativistas que, em Luanda, protestavam contra a proposta do governo de introduzir propinas no ensino superior público já em 2020. Depois de marcharem 1 quilómetro e sob acompanhamento da Polícia Nacional, com o slogan "Propina não", os manifestantes insurgiram-se contra os efetivos da corporação no largo 1º de maio por alegadamente ter invertido o percurso da marcha. Depois de um momento de atenção, a polícia carregou e dispersou os protestos. Na província de Kwanza Norte, onde também estava previsto uma manifestação contra as propinas, as autoridades proibiram o protesto e reforçaram a segurança no local com homens à paisana e também fardados. Os Estados Unidos impuseram sanções ao ministro da Segurança do Estado do Zimbábue, Owen Cube, devido ao seu envolvimento em violações graves dos direitos humanos. Em comunicado, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acrescentou estar preocupado com o uso pelo governo do Zimbábue de violência do Estado contra manifestantes, líderes de oposição e sindicalistas. Ontem, o governo promoveu a manifestação em que milhares de pessoas saíram às ruas de Harare para exigir o fim das sanções americanas impostas ao Zimbábue. No Reino Unido, a polícia deteve um homem de 23 anos no porto de Dublin, na Irlanda do Norte, suspeito de envolvimento no caso do caminhão encontrado em Essex com 39 corpos no interior. É a quinta pessoa já processada e o jovem que estava a dirigir o caminhão já foi acusado de 5 crimes pela polícia do Reino Unido. E na Argentina, o candidato da oposição, Alberto Fernandes, é apontado pelas sondagens como provável vencedor da eleição presidencial de amanhã.
Sim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América. Foi a emissão vespertina de sábado, 26 de outubro de 2019. De todos se despede com um abraço, Ana Guedes. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.